Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde. Tá ligado? Boa tarde para você. O Jornal do Meio-Dia tá chegando. Nós estamos aqui desde 8 horas da manhã, né? Apresentamos aí meia hora de música, Drops do Bahia, Toque Biz, Ligou, Pediu, Tocou. E agora você fica bem informado no Jornal do Meio-Dia. Eu achava que a vinheta tinha trocado, que eu tinha colocado outra vinheta, Marcos.
Tá certo.
Ó, Kátia Gomes, ela tá em férias, né? Boas férias para Kátia Gomes. Marcos Bezerra, Coutinho Neto e eu, Suzy Luiz, nós temos a missão de deixar você, ouvinte da Gabi, bem informado. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Suzy Luiz. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, região, do estado, do Brasil e do mundo. Seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial e o nosso Jornal do Meio-Dia. Tem um oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Meio-dia e 9, Suzy Luiz.
Pois é, Marcos. Inclusive, a gente quer parabenizar as cidades aqui da Bahia que fazem aniversário hoje, tá? Hoje é aniversário de emancipação política da cidade de Coaraci, também da cidade de Encruzilhada, Ibicuí, Iguaí, Itajuípe, que é uma cidade onde eu nasci. Itapetinga, Ubatã e Uruçuca são as cidades aqui da Bahia que fazem aniversário hoje. Bastante cidades, né? Principalmente aqui da região sul da Bahia, né, Marcos?
É verdade, bem verdade, Suzy.
Jornal do Meio-Dia tá chegando, gente. E, ó, você pode participar 988291029, fazer uso desse canal que a Gabriela FM disponibiliza para você, fazendo sua denúncia, reclamação, sua sugestão. Fique à vontade, o WhatsApp é o 739-8829-1029. Vamos às manchetes, Marcos, que circulam pelo país hoje nos principais jornais.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Manchetes que circulam pelo país hoje, o jornal Dia de Teresina, no Piauí. Câmara Municipal aprova reforma administrativa na Prefeitura de Teresina.
Jornal Meio Norte de Teresina. Copom surpreende e eleva a taxa de juros para 12,25%.
Jornal Diário de Pernambuco. Taxa básica de juros em alta e pode alcançar 14,25% em 2025. Vamos trazer detalhes sobre essa informação aqui no Jornal do Meio Dia.
Folha de Pernambuco. Refinaria Abreu e Lima. Lançados editais para construção do Trem 2.
Jornal do Comércio de Recife, Lula enfrenta nova intervenção médica.
Tribuna da Bahia de Salvador, Salvador dispara como um dos destinos mais buscados para fim de ano.
Sempre, né? Sempre Salvador.
Que bom.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Covid, 223 mil crianças ainda não se vacinaram contra a Covid.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Aclamado na Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor diz que sempre terá compromisso com Constituição e democracia.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Aumento de ICMS é rejeitado em comissões da Assembleia.
Jornal Globo do Rio de Janeiro. Tratamento complementar. Lula fará novo procedimento para evitar futuras hemorragias.
Jornal Correio Brasiliense. Cortes no FCDF vão impactar a qualidade da educação.
Zero Hora de Porto Alegre, reação à inflação. Banco Central eleva juro em um ponto e promete manter aperto em 2025.
Meio-dia e 11, no jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, 127 anos, novos e belos horizontes. Hoje é aniversário também de Belo Horizonte.
Folha de São Paulo, Banco Central anuncia choque de juros e intervenção no câmbio.
Jornal Estado de São Paulo, falando sobre a saúde do presidente Lula, que vai passar por cirurgia para impedir o sangramento na cabeça.
Diário de São Paulo, rodízio de carros é suspenso em São Paulo durante final de ano.
Jornal Valor Econômico, política monetária, Banco Central acelera o ritmo, eleva a taxa Selic em um ponto e prevê mais duas altas de mesma magnitude.
Jornal Popular de Goiânia, inelegibilidade, Caiado diz que mantém planos para 2026, Mabel fala em desproporção.
Meio-dia e 12, esse é o Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Gabriela FM. Agora você fica bem informado com as notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 13, bom apetite para você. Participa do Jornal do Meio-Dia, 988291029. Usa esse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você, ouvinte de toda a região. Pode participar aqui da nossa programação. A Kátia Gomes, que é a titular do horário, ela está de férias. E nesse período, a responsabilidade sobre o Jornal do Meio-Dia fica aqui comigo, Suzy Luiz, com Marcos Bezerra, com Coutinho Neto e também com o Renato Nogueira, o Renatinho Bad Boy, que também está sempre por aqui auxiliando para a edição do Jornal do Meio-Dia. A gente deseja boas férias para Kátia Gomes. Bom, hoje o prefeito eleito, Valderico Júnior, anunciou os secretários e reforçou o compromisso com o desenvolvimento de Ilhéus numa coletiva de imprensa que foi realizada no Ilhéus Praia Hotel. E aí, nessa coletiva de imprensa, ele citou os nomes que vão compor o secretariado da sua gestão. A expectativa, gente, lá no lugar estava alta, o evento não decepcionou. Inclusive, o Marcos Bezerra, com o seu blog, o Transcend News, estava lá também trazendo as informações. E veio à tona nomes estratégicos para áreas chaves da administração municipal. Com essas nomeações, inclusive, o Valderico Júnior, ele reforçou o seu compromisso com a inovação, com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento econômico, com a modernização da gestão pública em Ilhéus. Nomes que foram anunciados na primeira coletiva, que foi realizada em novembro, já foram divulgados. E os nomes que ocupam funções essenciais para o município, a gente já citou aqui nos programas jornalísticos da Gabriela FM, tanto no Tropa de Elite quanto no Jornal do Meio Dia, tá? Que foi o Michel Mendonça, que ele foi aí anunciado como procurador-geral do município, uma função bem importante para a condução jurídica da administração. A Vanessa Gedeon, que é a vice-prefeita, vice-prefeita eleita, uhum, né? Como secretária municipal de políticas para as mulheres, garantindo o fortalecimento de políticas públicas voltadas para o público feminino, para a igualdade de gênero. Humberto Nascimento, que vai assumir a partir de janeiro de 2025 a Controladoria Geral do município, desempenhando um papel crucial aí no controle da aplicação de recursos e na fiscalização de ações administrativas. O Paulo Landi, que foi indicado para a Corregedoria Geral do município, com a missão de assegurar a disciplina, o cumprimento das normas internas da administração. José Victor Pessoa, como secretário do Interior e da Agricultura, que é uma função estratégica, né, para o desenvolvimento do campo, para o fortalecimento da economia rural de Ilhéus. E esses nomes, eles já traziam um alicerce sólido para a gestão do prefeito Valderico Júnior, que vai estar no pleito a partir de janeiro de 2025, figuras conhecidas pela competência, pela experiência nas suas respectivas áreas. E os nomes anunciados hoje, Marcos Bezerra traz pra gente.
Na coletiva de hoje, 6 novos nomes foram revelados e o foco foi em áreas de extrema importância para o crescimento e organização da cidade. São eles o Cristiano Carvalho, que assume a Secretaria Municipal de Gestão, um papel vital aí para a administração pública. Ele vai ser responsável por coordenar as ações de gestão interna, promovendo a eficiência do serviço público. A Evani Cavalcante foi anunciada como a secretária municipal de educação, uma função essencial para o futuro de Ilhéus. A educação é a base para o desenvolvimento social e a sua responsabilidade será implementar políticas educacionais que atendam a todas as faixas etárias, com foco no ensino de qualidade e na inclusão. O Vinícius Mendonça é o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Terá a missão de promover políticas públicas voltadas para a juventude ilhéense. O esporte, lazer, a integração social serão suas prioridades com foco no fomento de atividades que envolvam a comunidade jovem da cidade. Paulo Gannen assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, um dos nomes mais esperados. Ele terá o desafio de impulsionar a economia local, promover a inovação e atrair investimentos essenciais para o crescimento sustentável de Ilhéus. O desenvolvimento econômico será uma das bandeiras da sua gestão. O Maurício Tavares foi indicado para a Secretaria Municipal de Turismo, um setor estratégico para a cidade que depende do turismo para movimentar sua economia. Maurício terá a missão de fortalecer o setor, trazendo mais turistas e promovendo aí Ilhéus como destino turístico de excelência. O Gabriel Cerqueira, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, será o responsável por executar e fiscalizar obras importantes para a cidade, além de coordenar ações de prevenção e resposta a emergências, com foco na segurança da população. E a importância desses nomes, essas escolhas mostram o empenho do prefeito eleito Valderico Júnior em construir uma equipe capacitada e alinhada com os desafios que Ilhéus enfrentará nos próximos anos. A gestão da cidade requer uma série de ações articuladas que envolvem diferentes áreas, desde a infraestrutura e desenvolvimento econômico até a educação e juventude. A habilidade em escolher nomes que combinam experiência técnica com dedicação à cidade será um diferencial para o governo de Valderico Júnior. O governo de Valderico Júnior promete focar na inovação e na melhoria dos serviços públicos. As nomeações de hoje são um reflexo dessa intenção, com secretários preparados para implementar ações concretas que vão atender às necessidades mais urgentes da população. O olhar atento para as áreas de gestão, educação, economia e infraestrutura deve resultar em avanços significativos na cidade. Com essa nova equipe, Ilhéus está pronta para viver um ciclo de transformações e avanços, com foco em políticas públicas que atendam tanto às demandas urbanas quanto às rurais, garantindo uma cidade mais integrada e promissora, não é isso, Suzy?
Isso mesmo, Marcos Bezerra. Inclusive, a nossa equipe estava lá, o Renatinho Bad Boy, também a nossa equipe aí das redes sociais, o Roger e a Gemima. Robertinho Scarpita ficou responsável pela apresentação, Marcos Bezerra também estava lá. Inclusive, o Robertinho enviou um áudio pra gente, onde ele entrevista o Valderico Júnior. Tá aí no WhatsApp, Marcos, se você puder disponibilizar para que nossa audiência também tenha acesso a essas informações. Robertinho Scarpita.
O jornalismo da Rádio Gabriela FM em ação. Encerrou agora, nesse exato momento, a coletiva de imprensa com o prefeito eleito, Valderico Júnior. Muito boa tarde, Suzy. Boa tarde, Marcos Bezerra, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Prefeito Valderico, 6 nomes hoje apresentados à população ilhéense. Revela pra gente aqui com exclusividade no Jornal do Meio Dia.
Na verdade, uma grande expectativa, né, que se passa no nosso município em nome desses nomes, né, para que a gente possa construir. Mas eu estou muito feliz com as escolhas. A gente tem conversado muito. Essas escolhas têm sido cada vez mais com tranquilidade para que a gente possa fazer um bom governo. São pessoas que têm que ter a mesma energia da nossa para que a gente possa galgar essa melhoria que a gente tanto pontua. Então a gente tem nosso vice-presidente do União Brasil, Cristiano, que agora é nosso secretário de gestão. Nós temos a doutora Eva, nossa professora, agora secretária de educação do município. O Vinícius Mendonça, que é um profissional de excelente currículo, com práticas bacanas na parte de educação física e também envolvido com a juventude. Então a gente precisa realmente fazer um belo trabalho para oportunizar essas pessoas. O esporte é o caminho, não é? A gente tem o Paulo Gannen, que conhece tudo sobre comércio, sobre inovação, é um cara que vai estar lutando do nosso lado para poder melhorar o empreendedorismo também na nossa cidade. Então, seja uma cidade pujante e é em cima disso que a gente tem trabalhado. Claro, trouxemos um técnico, né? Maurício Tavares é um técnico com vastas experiências, que ama a nossa região, mas que vem de fora com um olhar diferenciado para nos ajudar no turismo e cultura, fazer essa força que tanto Ilhéus tem que deixar de ser a cidade que tem potencial turístico, e sim a cidade que seja de turismo e cultura.
O nome do Maurício passou pelo trade, prefeito?
Com certeza, tive com trade, dialoguei, construí no final 3 ou 4 currículos, nós tínhamos, colocamos em mesa, discutimos. Ainda hoje pela manhã, antes de estarmos aqui, sentei, apresentei pessoalmente ao trade turístico, por saber da importância dessa pasta. e aí a gente discutiu e planejamos uma boa ação já para os primeiros 100 dias e para, claro, para os nossos 4, 8, 10, 12, 15, vamos para frente, esse governo que precisa mudar, voltado para esse Ilhéus 500 anos, que é de tanta importância. E, claro, nosso Gabriel Cerqueira, que é o nosso engenheiro, vai estar na frente da nossa Secretaria de Obras, que tem um papel fundamental, que todas as secretarias precisam de uma boa estruturação como essa. Ele vem junto com o governo de Zé Cocá, que é um governo de excelência, vem somando nesse processo conosco. Eu tenho certeza que nossa juventude, essa vontade que ele tem, a experiência que ele tem, inclusive estudado para o setor, então é um cara que vai somar nesse processo. Estamos apostando muito, eu não tenho dúvida que nós faremos um grande governo a partir do dia 1º de janeiro de 2025.
Grande abraço, prefeito. Segue você, Suzy Luiz, Marcos Bezerra, é o Jornal do Meio Dia, é o jornalismo da Gabriela FM. Encerrada agora há pouco aí a coletiva de imprensa com o prefeito eleito Valderico Júnior e a vice-prefeita Vanessa Gedeon.
Obrigada, Robertinho Scarpita. Inclusive, Robertinho Scarpita, o Marinho Santos vai estar no Tropa de Elite amanhã, a partir das 6 horas da manhã, trazendo mais informações acerca disso. É uma nova equipe, tá? Ilhéus pronta para viver um ciclo de transformações, de avanços, com foco, claro, em políticas públicas que atendem tanto as demandas urbanas quanto as demandas rurais. Isso vai garantir uma cidade mais integrada, mais promissora, que Ilhéus possa avançar cada dia mais, né, Marcos?
É isso aí, Suzy. Agora, 12:23... Vamos chamar as notícias de polícia.
Agora, as notícias de polícia. Em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Para você, na sua primeira participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, seja bem-vindo. Quais são as novidades?
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi circulando pelas ruas da cidade de Ilhéus. Ontem, quarta-feira, uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário da Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual da Itabuna cumpriu em Ilhéus mandados de prisão e de busca e apreensão em operação conjunta com a Polícia Civil e a Fico Bahia. Em um dos locais com mandado de busca e apreensão, foi encontrado um homem em posse de um revólver municiado, drogas, material para embalar drogas, radiocomunicadores e uma quantidade de dinheiro em espécie. Foi dada a voz de prisão ao homem, desde preso, que foi apresentado na delegacia de entorpecentes da Polícia Civil, junto com todo o material apreendido. Cidade de Itabuna. Tarde de quarta-feira, bairro Santo Antônio, os moradores acionaram a polícia militar após encontrarem um corpo do sexo masculino em uma área de mata. O local, situado na rua Professor Alício de Queiroz, próximo ao CIOMP, foi rapidamente isolado pela polícia. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica foi chamada para realizar a perícia e a remoção do corpo, que já estava em avançado estado de decomposição e sendo comido pelos urubus. A Polícia Civil também esteve presente para iniciar as investigações. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica foi chamado para realizar a perícia e a Polícia Civil também esteve presente para iniciar todas essas investigações para descobrir a causa da morte e também a identidade deste homem que foi encontrado cadáver ontem em Itabuna. A Polícia Civil de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, concluiu as investigações sobre o homicídio de Joaquim Pereira dos Santos, que tinha 54 anos de idade, ocorrido no último dia 25 de setembro. Três indivíduos foram indiciados pelo crime. São eles: André Ferreira de Jesus Sena, 22 anos, Lucas Oliveira da Silva, 19, e Paulo Henrique Oliveira da Silva, de 23. De acordo com as investigações, a vítima foi encontrada sem vida dentro da serralharia com sinais de espancamento. Os irmãos Lucas e Paulo Henrique foram os principais suspeitos desde o início das investigações. Lucas foi preso no dia 22 de novembro e durante o interrogatório confessou o crime e implicou seu irmão e ainda também o André Ferreira. A motivação do crime foi dupla: uma dívida de drogas que Joaquim tinha com Paulo Henrique e um áudio que a vítima havia gravado acusando os irmãos de um furto em sua residência. Os autores atraíram Joaquim para a serralheria, onde o agrediram brutalmente com pauladas na cabeça, tórax e também nas pernas. Ainda no extremo sul da Bahia, uma ação conjunta da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Penal de Minas Gerais prenderam Wallace Dásio dos Santos, de 28 anos, acusado de um crime bárbaro em Posto da Mata. Wallace é o principal suspeito de matar Jeová Lucas Agnélica de Souza e de atirar no filho de apenas 2 aninhos da vítima. O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de julho do ano passado, quando 4 homens armados invadiram a residência de Jeová e dispararam diversos tiros contra ele, mesmo estando com o filhinho no colo. A criança foi atingida no braço, mas sobreviveu. As investigações da Polícia Civil apontaram Alas como mandante do crime. Ele teria ordenado a execução de Jeová por causa de uma disputa relacionada ao tráfico de drogas, atividade que o Alas também praticava na região. Com base em todas as evidências, a justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o Alas. Ele foi localizado e preso na cidade de Águas Formosas, em Minas Gerais, onde cumpria pena por outro homicídio. E atenção, você que é chegado a um gato, mas não um gatinho miau, miau de 4 pés não, viu? É um gato furto de energia elétrica, se ligue, se ligue! A Polícia Civil da Bahia, através da Delegacia Territorial do município de Alcobaça, realizou a prisão em flagrante de 2 homens, identificado como Bruno Pitorra, da Conceição, 28 anos, gerente da propriedade rural, e Edson Luiz Francolin, 61 anos, que é o arrendatário da fazenda, por furto de energia elétrica. O furto foi confirmado depois que representantes da empresa concessionária de energia elétrica esteve na delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência relatando irregularidades em unidade consumidora voltada ao uso de irrigação. Em inspeção técnica realizada no dia 14 de agosto de 2023, foi constatada a existência de um transformador clandestino sem equipamento de medição, ligado diretamente à rede elétrica. Miau! O prejuízo estimado à concessionária é de mais de R$ 760 mil. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. E mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a informação com Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Pode usar esse canal que a Gabriela FM disponibiliza para você. O nosso WhatsApp 98829-1029. Daqui a pouquinho a gente volta com a participação dos nossos ouvintes. Vamos para o intervalo.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
O Jornal do Meio-Dia está de volta. A informação que você precisa na hora do almoço. Na apresentação, Suzy Luz, sou eu, Marcos Bezerra e também Coutinho Neto, enquanto a Kátia está de férias. E também tem o recesso do Jornal do Meio-Dia. Começa dia 20 de dezembro, não é isso, Marcos?
É isso.
É, na verdade, é o recesso de todos os programas jornalísticos da Gabriela. A gente vai ficar somente com entretenimento até o dia 6 de janeiro. Bom, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, agora 12h40, participação do nosso ouvinte, 98829-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Faça um bom uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. A Iracema, do Licor Artesanal, está ouvindo a gente, junto com Sandro, Nel, Thiago Madureira, Jamile Silva. Um abraço para vocês aí. A Iracema está aqui me lembrando que dia 14 é o aniversário dela e aniversário da Jamile. Inclusive, está chamando a gente para festa, viu, Marcos?
Valeu, Iracema. Valeu pelo convite aí. Um abraço para vocês.
Beijo grande para vocês. Tem mensagens no WhatsApp, Marcos?
Tem sim. Vamos ouvir aqui um áudio do Nino do Acarajé.
Boa tarde, meus amigos, Marco, boa tarde, minha amiga Suzy, tudo bom? Aqui é Nino do Acarajé da Praça Cairu, ligadinho na Gabriela FM, no Jornal do Meio Dia. Ô Suzy, mas Marco, fala aí sobre o dinheiro do PA, dos agricultores, que até hoje não saiu, já vai fazer 4 meses já e nada, a gente entregou mercadoria no PA, entendeu? E aí teve que pagar trabalhador, transporte, entendeu? Adubo, comprar as coisas para plantar e até hoje ninguém fala nada, ninguém solicitou nada, secretário, prefeito. Fala aí, por favor, pergunta esse povo aí, cadê o dinheiro da gente? Que não dá uma satisfação. Deus que me livre, viu?
Tá isso, e a reclamação do Nino do Acarajé sobre esse dinheiro, né? Dos agricultores que entregaram seus alimentos, venderam ao PA da Prefeitura Municipal e nada ainda, né?
Pois é, tá aí, o ouvinte tá na bronca sobre isso. Tem mais mensagens, Marcos?
E boa tarde, Marcos. Boa tarde, Suzy Luz. Aqui é o Carlos, de Campinas, São Paulo. Quero mandar um excelente dia e uma ótima tarde para o pai, o meu pai aí, Antônio, lá no Retiro. Ele tá ligadinho no Jornal do Meio Dia, na hora do almoço. Uma excelente tarde, uma ótima quinta-feira para todos vocês.
Mais mensagens no WhatsApp. Um abraço aí pro nosso ouvinte que tá acompanhando a programação da Gabriela. No WhatsApp 98829-1029, um abraço para o seu Pedro e para a dona Nádia. O pessoal está lá na NP, na Vila Ferroviária, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Bom trabalho para vocês, uma ótima tarde. O tempo mudou, não foi, Marcos?
É, deu uma nublada geral aqui em Léuze.
Tem mais mensagens?
Tem. Boa tarde, gostaria de saber porque o SAMU não está funcionando no número 192, pelo menos em Léuze, né? Quando alguém precisar e não tiver crédito no celular, morre em casa mesmo? Né? O ouvinte pergunta.
Atenção, SAMU, se puder enviar para a gente uma mensagem explicando por que o 192 não está funcionando, qual é o telefone que as pessoas podem entrar em contato com o SAMU.
Em Léo já tem um tempo, né, que o 192 não funciona, SAMU, mas ela passou aqui, o ouvinte ou ele, passou um número aqui provisório do SAMU, é o 739-9133-8780. Tá, 99133-8780.
Os números do SAMU. Mas é uma realidade mesmo, né? Nem todo mundo tem crédito no celular para fazer esse tipo de ligação aí pro SAMU. E precisando, gente. Caramba, dificulta demais a vida da pessoa. Nossa. Meio-dia e 43, nas notícias estaduais aqui no Jornal do Meio-Dia, a aprovação do governo de Jerônimo Rodrigues cai quase 10%, é o que diz a pesquisa. Um levantamento que foi realizado pelo Instituto Genial Quest e divulgado ontem revelou que a aprovação do governador Jerônimo Rodrigues sofreu uma queda de 9,5 pontos, em comparação com uma pesquisa feita em abril pela mesma empresa. A avaliação do Jerônimo está em 54% no levantamento anterior. O chefe do Poder Executivo havia sido aprovado por 63% dos entrevistados. A população que reprova essa gestão governamental varia entre 32% e 35% dentro da margem de erro. Já os que não souberam ou não quiseram responder, aumentou de 6% para 11%. Essas avaliações positivas da gestão estadual caíram de 38% para 32%. E outro ponto desfavorável da administração petista foi o crescimento da avaliação negativa, de 16% para 22%. Já o índice de quem avalia o desempenho do petista como regular desceu de 39% para 35%. A região metropolitana de Salvador foi onde o governador teve os maiores percentuais de avaliação. Entretanto, na capital baiana, o índice é de 27%, menor que nos municípios do interior, onde a aprovação é de 32%. As informações são do portal Bahia Notícias. Meio-dia e 45, tem mais informações para a gente, Marcos?
Tem sim, Suzy Luz. Olha, aprovado o projeto de Capitão Alden, que obriga a instalação do botão do pânico no porta-malas dos veículos. Na noite de ontem, quarta-feira, dia 11, foi aprovado o projeto de lei, o PL 1.434 de 2023, de autoria do deputado federal Capitão Alden, do PL da Bahia, que determina a inclusão nos veículos novos de dispositivo para abertura do porta-malas por dentro, o chamado botão do pânico. A proposta apresentada no ano passado por Capitão Alden busca alterar o Código de Trânsito Brasileiro para tornar obrigatória, a partir da sanção presidencial do projeto, a instalação deste dispositivo para permitir que qualquer pessoa possa abrir o porta-malas do veículo pelo lado interno. Com aprovação na Câmara, o projeto segue agora para ser votado no Senado Federal. O deputado Capitão Alden disse que decidiu apresentar o projeto quando verificou que, mesmo diante de inúmeros casos de pessoas sequestradas ou raptadas e colocadas no porta-malas de seus próprios carros, o mercado não iria se regular sobre a implantação deste dispositivo, que daria uma chance de fuga a quem estivesse sob o domínio de bandidos. Ao defender o seu projeto, o deputado Capitão Alden destacou que a instalação de um dispositivo que permita a abertura do porta-malas de veículos pelo lado interno é uma medida de segurança que poderá contribuir para a redução da violência contra os ocupantes de veículos. O crescimento populacional, em especial nas zonas urbanas, fez surgir a necessidade de proteger o veículo contra furtos e roubos. Recentemente, a grande preocupação dos motoristas se voltou para a modalidade de crime conhecida como sequestro relâmpago, no qual as pessoas são colocadas no fundo do veículo e se veem impossibilitadas de pedir socorro. Meu projeto foca justamente para que exista um botão do pânico para que a vítima tenha a possibilidade de abrir o porta-malas pela parte interna do compartimento, afirma o deputado federal Capitão Alden. Segundo o deputado baiano, essa proposta já é lei nos Estados Unidos desde 1999. A colocação do dispositivo começou por conta de crianças que brincavam de esconde-esconde, se escondiam no porta-malas e terminavam morrendo asfixiadas, completou o deputado. Segundo o texto do projeto aprovado pelos deputados, o dispositivo do botão do pânico será incorporado progressivamente de maneira obrigatória nos veículos fabricados no país ou importados, segundo prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN.
Meio-dia 47, esse é o JMD, Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Mais uma vez, vamos acionar o Coutinho Neto, nosso repórter, com as notícias policiais aqui no Jornal do Meio-Dia. Você pode continuar participando, tá? 98829-1029. Coutinho Neto.
Muito obrigado, Renatinho! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia! Nossa primeira parada, município de Brumado, sudoeste baiano. Um policial aposentado foi preso e irá cumprir pena pelo crime de estupro de vulnerável. O ex-militar de 62 anos foi condenado após abusar de uma criança na cidade de Brumado. O crime aconteceu no ano de 2013 e o policial recorria em liberdade. Agora ele foi julgado e condenado a 18 anos e 3 meses de reclusão. Segundo informações, equipe da Companhia de Emprego Tático Operacional, CETO, deslocou-se até o bairro Cidade das Esmeraldas e cumpriu ordem judicial. O ex-policial segue preso no conjunto penal de Brumado. Município BG que é! Cuidado! A onda desenfreada de violência em Jequié, no Médio Rio de Contas, elevou para 80 o número de assassinatos registrados no município apenas neste ano de 2024. E na madrugada de ontem, quarta-feira, no bairro Jequiezinho, uma casa foi invadida por atiradores que alvejaram Alisson Novaes dos Santos, de 24 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Desde a última sexta-feira passada, até ontem, quarta-feira, 7 homicídios foram registrados e a sequência de crimes preocupa a população com a repercussão das notícias negativas. Um homem morreu vítima de acidente de trânsito no município de Santo Antônio de Jesus ontem à tarde. A vítima, identificada apenas pelo prenome de Marcos, pilotava uma motocicleta na BA-046 quando, ao passar nas proximidades da entrada do Clube dos Mil, se envolveu em uma colisão com o carro da prefeitura do município de Dom Macedo Costa. Com fraturas nas pernas e nos braços, Marcos não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Ele morava na cidade de Muniz Ferreira, que fica ali bem entre Santo Antônio de Jesus e Nazaré das Farinhas. Revoltados com o número elevado de acidentes na região, moradores fizeram um protesto, bloqueando a pista até a chegada da polícia militar. Uma garota de apenas 16 anos de idade, identificada como Jéssica, foi brutalmente assassinada na madrugada de ontem, na cidade de Madre do Deus, região metropolitana de Salvador. De acordo com informações preliminares, a vítima estava grávida e morava na cidade vizinha de Candeias. O corpo foi encontrado na zona rural do município. A Polícia Civil, por meio da 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus, informou que já iniciou as investigações. Foram expedidas guias para realizar a perícia e a remoção do corpo. Diligências estão em andamento para identificar e apurar a autoria e a motivação do crime, afirmou a corporação em nota oficial. Ainda na tarde de ontem, quarta-feira, por volta das 2 horas, uma colisão frontal entre 2 veículos deixou uma pessoa morta presa às ferragens e outras 3 feridas na BR-242, um trecho do Noviário em Barreiras. O motorista de um dos veículos que morreu foi identificado por Edson Severino dos Santos e o corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Barreiras. A Polícia Civil, através de investigadores do CAC Sertão, prenderam na manhã de ontem um homem de 37 anos de idade, apontado como autor de 2 homicídios ocorridos no ano passado no centro de Feira de Santana. De acordo com informações, as vítimas viviam em situação de rua e o autor, na época, trabalhava como vigilante noturno e resolveu matar as vítimas pelo fato de elas praticarem pequenos furtos no centro da cidade. Este é o Santo Justiceiro. Após o trabalho de investigação, a equipe conseguiu obter informações e efetuou a prisão do homem, já na cidade de Santa Bárbara, também ali bem próximo à Feira de Santana e ao município de Serrinha. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Renatinho Bad Boy e com Marcos Bezerra.
Pois é, uma mudança de última hora trouxe a Suzy Luz hoje no Jornal do Meio Dia. O Renatinho teve que fazer outra coisa, né, Suzy?
Daqui a pouquinho o Renatinho comanda aqui o Pagode Brasil, Gabriela das 10, Talk Biz e também o Conexão. A gente continua com o Jornal do Meio Dia e tem mais informações. A Bahia recebe um novo lote com 65 mil doses de vacina contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Nessa semana, a Secretaria de Saúde, a CESAB, recebeu as 65 mil doses de vacina contra a Covid do Ministério da Saúde. Esse lote é um novo imunizante indiano que está sendo aplicado em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, e vai ser distribuído pela primeira vez aqui no Brasil. Os municípios e os núcleos regionais de saúde podem retirar essa vacina conforme agendamento. O informe técnico da estratégia de vacinação contra a Covid foi publicado no final de semana e o Mato Grosso do Sul está realizando um webinário, né, para poder capacitar as equipes de imunização. A Secretaria de Saúde, ou melhor, a Secretária de Saúde, a Roberta Miranda, ela destaca aqui a importância dessa atuação junto com o governo, os estados e o município no combate à Covid. Ela declara que, em parceria com a União, o governo do estado vem trabalhando para que os problemas relacionados à Covid fiquem no passado. Para isso, precisamos também do empenho dos municípios, da conscientização do povo baiano sobre a importância da vacina Dessa forma, ela então pontuou. Faltando 5 minutos para 1 da tarde, Marcos, informações nacionais. O Banco Central aumentou, né, a taxa básica de juros para 12,25% no ano. O que, que isso significa?
É, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentou na quarta-feira ontem, por unanimidade, a taxa Selic, juros básicos da economia, em 1 ponto percentual, para 12,25% ao ano. A decisão surpreendeu o mercado financeiro, que esperava uma elevação de 0,75 ponto. O Copom atribuiu a elevação acima do previsto às incertezas externas, melhor dizendo, e aos ruídos provocados pelo pacote fiscal do governo. O órgão informou que elevará a taxa Selic em 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões, em janeiro e março. Caso os cenários se confirmem, os próximos encontros serão comandados pelo futuro presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. O comitê tem acompanhado com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio. Avaliou-se que tais impactos contribuem para uma dinâmica inflacionária mais adversa, destacou ele. Essa foi a terceira alta seguida da Selic. A taxa retornou ao nível de dezembro do ano passado, quando estava em 12,25% ao ano. A alta consolida um ciclo de contração na política monetária. A alta consolida também, após passar um ano em 13,75% ao ano, entre agosto de 2022 e agosto de 2023, a taxa teve 6 cortes de 0,5 ponto e um corte de 0,25 ponto. Entre agosto do ano passado e maio deste ano, nas reuniões de junho e julho, o Copom decidiu manter a taxa em 10,5% ao ano, começando a aumentar a Selic na reunião de setembro, quando a taxa subiu 0,25 ponto, e novembro, quando subiu 0,5 ponto. Com relação à inflação, a Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em novembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerando a inflação oficial, caiu para 0,39%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a desaceleração foi puxada pela bandeira verde nas contas de luz e pela queda nos combustíveis, mas o preço dos alimentos, principalmente da carne e das passagens aéreas, continuaram a subir. Com resultado, o indicador acumula alta de 4,87% em 12 meses, acima do teto da meta deste ano. Para 2024, o Conselho Monetário Nacional, CMN, fixou meta de inflação de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não podia superar 4,5% nem ficar abaixo de 1,5% neste ano. No último relatório de inflação, divulgado no fim de setembro pelo Banco Central, a autoridade monetária elevou para 4,31% a previsão para o IPCA em 2024, mas a estimativa pode subir ainda mais, mudar por causa da alta do dólar e do impacto da seca prolongada sobre os preços. O próximo relatório será divulgado no fim de dezembro. As previsões do mercado estão mais pessimistas de acordo com o Boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo Banco Central. A inflação oficial deverá fechar o ano em 4,84%, acima do teto da meta. Há um mês, as estimativas do mercado estavam em 4,71%. O comunicado do Copom trouxe as expectativas atualizadas do Banco Central sobre a inflação. A autoridade monetária prevê que o IPCA chegará a 4,9% em 2024, acima do teto da meta, de 4,5% em 2025 e 4% no acumulado em 12 meses no fim do segundo trimestre em 2026. Isso porque o Banco Central trabalha com o que chama de horizonte ampliado, considerando o cenário para a inflação em até 18 meses. O Banco Central aumentou as estimativas de inflação. Na reunião anterior de novembro, o Copom previa IPCA de 4,6% em 2024, de 3,9% em 2025 e 3,6% no acumulado em 12 meses, no fim do primeiro trimestre em 2026. o crédito fica mais caro, né? O mercado projeta crescimento maior. Segundo a última edição do Boletim Focus, os analistas econômicos preveem expansão de 3,39% do PIB em 2024. O número foi revisado após o crescimento de 0,9% no PIB, o Produto Interno Bruto, no segundo trimestre. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, e serve de referência para as demais taxas de juros da economia, Suzy Luz.
Pois é, Marcos Bezerra, essa foi, gente, então, Hora da Tarde em Ponto. Essa foi a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Amanhã tem mais informações por aqui, inclusive às 6 da manhã tem o programa Tropa de Elite, trazendo informações também acerca do anúncio, né, dos secretários de hoje que foram... Foi realizada essa coletiva de imprensa anunciando os nomes que irão compor o secretariado e a gestão do prefeito Valderico Júnior em Ilhéus. Então amanhã, às 6 da manhã, no programa Tropa de Elite, teremos mais informações. A gente deixa também um abraço para as cidades que fazem aniversário hoje, a cidade de Coaraci, Encruzilhada, Ibicuí, Iguaí, Itajuípe, Itapetinga, Ubatã e também a cidade de Uruçuca. Essas cidades aqui do sul da Bahia que fazem aniversário hoje, emancipação política, o pessoal está curtindo um feriado. Marcos, muito obrigada pela força aqui no Jornal do Meio-Dia.
Obrigado também, Suzy Luz. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Já já tem o Pagode Brasil e o Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.